A gente tem conversado aqui nos últimos tempos sobre decidir, conforme a orientação da palavra do Senhor, para sermos bem-aventurados, bem-sucedidos, realizados. Eu desejo mesmo que você e eu sejamos daqueles que fazem planos, se submetem ao Senhor e trabalham neles. Eu queria ler com você Salmo 139, verso 23 e 24, que diz: Examina-me, ó Senhor, ou sonda-me, Senhor, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Esta deve ser a trilha das nossas orações, o Salmo 139. Se nós desejamos, de fato, ser bem-aventurados nas nossas decisões, seria muito bom você e eu revisitarmos sempre o Salmo 139. Tem muitos impulsos ruins, amados, dentro da gente. Tem muita coisa influenciando o que eu decido. Tem muita coisa dentro da gente que faz com que a gente decida a fazer de um jeito, porque a gente tem esses impulsos dentro de nós. Nós decidimos, nós escolhemos, e muitas vezes nós nem nos apercebemos por que nós escolhemos daquela maneira. O ser humano é um ser dotado de emoções, lembranças. Temos falado aqui sobre decisões, planos, projetos de vida, porque viver é decidir. E nesse exato momento, acredite, nesse exato momento, tem pessoas que estão decidindo coisas que vão afetar as nossas vidas. Por isso é muito perigoso viver desatento, sem atenção, do porquê das coisas. Tem pessoas que intencionam decidir por coisas que influenciam a vida de milhares. Tem uma música que talvez você conheça, secular, que o refrão dela é quase um chiclete, que ela diz assim: O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não é um bom louvor para você cantar, não. É uma loucura isso. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Esse refrão dessa canção retrata o que muita gente escolhe como princípio de vida. Tem aquela do Zeca Pagodinho, profeta da modernidade, da preguiça, deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é o desdobramento dessa aqui. Amados, eu queria trazer essa frase para você. Distração e acaso são marcas de um mundo que decidiu seguir o que o coração deseja. Distração e acaso são marcas de um mundo que decidiu seguir o que o coração deseja. E isso tem afetado as nossas vidas. Tem muita gente dentro das nossas igrejas, distraídas, olhando para o vento, desconectadas dos valores de Deus, tratando os acontecimentos como acaso, como força do destino. Por exemplo, se aconteceu, é porque Deus quis. Você já ouviu essa frase? Se aconteceu, é porque Deus quis, não é mesmo? Não, não é mesmo, claro que não. Tem muita coisa que acontece com você e comigo que não é da vontade de Deus. Deus não quis assim. Tem muita coisa que acontece que não é da vontade de Deus. Tem coisa que acontece na sua vida, na minha vida, que é fruto das minhas decisões, das suas escolhas. Então, essa frase, se aconteceu porque Deus quis, não. É por negligência, muitas vezes por consequência de decisões erradas que eu e você tomamos, e não coloque Deus nisso. Tem muita gente dentro da igreja tratando Deus como um acaso, como destino, como força do destino. Deus é o Senhor do universo. Deus, aquele que nós cantamos essa noite, que sonda o interior e vê coisas dentro da gente que nem a gente mesmo consegue saber, porque Ele é o Criador. Por isso, amados, que nós precisamos fazer aquelas perguntas e responder aquelas perguntas para os nossos atos, para as nossas ações. Eu vou trazer de novo aquelas perguntas que a gente trabalhou na semana passada. Você precisa fazer essas perguntas pessoalmente para você mesmo. O que você faz? E você faz muita coisa, sim? Então, começa a listar o que você faz. Você estuda, você trabalha, você namora, você posta no Instagram, você ora, você canta, você reclama, você assiste alguma coisa, você decide. A pergunta é, o que você faz? Então, você separa algo e faz a segunda pergunta, por que você faz o que você faz? Aí você vai analisar como que você faz isso. Continua o exercício para você mesmo. Para que você faz o que você faz? Por quem você faz o que você faz? E para quem você faz o que você faz? Vou dar só um exemplo, só para você pensar. Você tem rede social aqui. Então, você publica sempre na rede social. Então, a pergunta, o que você faz? Você responde, eu publico no meu Instagram. A outra pergunta é, por que que você faz o que você acabou de fazer agora? Por que que você publica no Instagram? A outra pergunta é, para que que você faz? E se você continuar a pergunta, você pode se surpreender. Pega o Instagram agora, põe do lado e você vai aprender com ele. Põe outra coisa, namora. Por que que você namora? Por que que você quer casar ou vai casar? E pode ser, amado, se nós formos levar a sério isso, a gente vai perceber que a gente é muito egoísta, a gente é muito superficial, a gente é muito influenciado pelas pessoas. A gente vai muito no modismo das coisas. Então, nós estamos pensando nesses últimos domingos sobre decisão na vida. A vida está passando. E Deus, que é um ser que planeja, organizado desde sempre, Deus que organiza o caos, Ele está interessado que eu e você façamos as perguntas corretas, porque a nossa vida é de interesse dEle. Nós acabamos de cantar que Ele tem amor para ofertar para nós. Por isso, amados, que nós necessitamos fazer reflexões mesmo, olharmos para a Bíblia e extrairmos dela o que ela diz sobre a pessoa que Deus aprova, a pessoa que é bem-aventurada, a pessoa que é sábia. Eu e você temos uma fonte, nós somos daqueles que creem em Deus, que leem o que Ele deixou para nós, não é verdade? E eu queria trazer aqui uma frase sobre bem-aventurança, que é a tentativa de resumir esse exercício. Bem-aventurada é a pessoa que decide corretamente viver nos padrões divinos no mundo caído, neste mundo que é afetado pela impiedade, tanto de dentro como de fora. Então, não é para você jogar o seu Instagram fora, mas é você se posicionar diante de uma ferramenta interessante que é usada pelo mundo caído num padrão que você tem que analisar se é o seu padrão. Pegar essa ferramenta e usar como aquele que quer ser bem-aventurado com aquela ferramenta. Talvez você não entendeu, mas Jesus está lendo o que você publica, inclusive com a intenção que você publica. É engraçado isso. Todo mundo está vendo, mas se Jesus vê, eu fico com vergonha. Jesus não sabe somente o que você faz com a intenção que você faz. Por isso, pega aquela série de perguntas e analisa para você decidir corretamente a sua vida. Essa é a nossa saga, amados, sermos bem-aventurados, realizados. E eu observo que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, quanto mais eu levo a sério o que Ele diz, quanto mais eu me aproximo da revelação bíblica, dos padrões bíblicos, quanto mais eu conheço da Bíblia, eu começo a conhecer de mim mesmo. E quanto mais eu conheço de mim mesmo, eu começo a desconfiar que só o amor de Deus mesmo que não muda para dar conta. Se nós formos honestos e sinceros, veremos que a natureza humana ela é implicitamente inclinada ao mal. Nós temos crianças pequenas aqui. A gente olha, imaginar que essa criança pequena, ela tem um DNA inclinado para o mal. Então, quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente percebe o que nós não somos, o que precisamos sermos consertados. E aí eu me deparei, e hoje eu vou trazer alguns textos que falam daquilo que é mais importante, que é o nosso coração, que é o que somos de fato. Você crê que a Bíblia é a revelação de Deus? Então ela traz coisas que ninguém poderia dizer. E tem uma aí em Jeremias 17, verso 9 e 10. Olha o que ele diz. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Então, Deus está interessado naquilo que você pensa, Deus está interessado nas suas intenções, mas também Deus está interessado nas suas ações. Deus conhece o coração humano E ele lê esse coração, mostrando para nós que esse coração, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E ele sonda, ele sabe das intenções do coração, e ele julga, inclusive, essas intenções, e ele vai, então, agora, olhando para as decisões nossas, as nossas ações. Aí eu perguntaria para você, pensa aí, você negociaria com alguém que você sabe que é mentiroso? Você já vai negociar com alguém sabendo que ele é mentiroso? Alguém que vai te enganar a qualquer momento, você vai fazer negócio com essa pessoa? Como você iria conviver com alguém que você não confia? A gente sabe que é perigoso conviver com alguém que a gente não confia, fazer negócio com quem é mentiroso, que às vezes nem vai te pagar. Mas, amados, pois bem, é assim que a Bíblia mostra como somos. A Bíblia fala que o nosso coração, ele é enganoso, ele é inclinado ao mal. É interessante você observar que as nossas motivações, elas precisam ser analisadas. Por isso é que a Bíblia nos chama sempre para a sobriedade, não para a distração. Repara que a Bíblia sempre chama a gente para a sobriedade, não para a embriaguez. Porque quando nós perdemos a nossa capacidade de reflexão, a tendência que nós temos é de desviar mesmo. Mesmo tendo a nossa capacidade de cognição, de decisão equilibrada, a gente age muitas vezes inclinado pela maldade. Aquilo que eu disse no início. Nesse exato momento, tem pessoas fabricando coisas, essas coisas vão atingir a gente. Por isso que a Bíblia tem um texto, Provérbios 4, 23. Lembra que eu falei, nós vamos falar o que a Bíblia fala sobre o nosso interior. Provérbios 4, 23 fala assim, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Conhecemos esse texto. Acima de tudo, sobretudo, que seja prioridade na sua vida. Ou seja, esteja atento. Guarde o seu coração, porque é dele que você vai decidir as suas coisas. E eu fiquei pensando que prioridade é para quem está atento à vida. Porque quem está distraído com a música não tem prioridade. Não consegue equalizar princípios. Então, fazer planos já implica você ter prioridade na sua vida. Aquilo que tem mais valor do que as outras coisas. Então, sobretudo, tenha prioridade. É bem possível, se você olhar com cuidado isso, a maior disciplina espiritual que nós podemos ter para cada um de nós é guardar o coração. A maior disciplina espiritual para mim e para você é para guardar o coração. Guardar o coração de quê? É um cuidado. A nossa vida interior, amados, as nossas emoções mais veladas, essas emoções que impulsionam a gente a decidir. Ouso dizer que a maior disciplina espiritual nossa é guardar o nosso coração. Por que você traça disciplina espiritual para a sua vida? Não é para alcançar uma bênção fora de você. Espero que não. A maior disciplina minha e sua é olharmos para o nosso coração com a ótica de Deus. Por isso que nós cantamos, sonda-me, Senhor. Vê aquilo que eu não consigo ver. Isso deve inspirar os nossos planos, olharmos para dentro de nós, com desejo de vencermos as nossas motivações mais profundas. Foi assim, e por causa disso, que Davi fez o Salmo 139. Você tem decidido na vida sem fazer essa reflexão. Eu já me arrependi várias vezes, porque eu tomei uma decisão no impulso das minhas emoções, e depois eu percebi que não foi o melhor caminho. Por isso, ouso dizer, guarda o teu coração, sobretudo. Sobretudo, guarde o seu coração. É porque dele que vão sair as suas motivações para as suas decisões. Lembra das perguntas iniciais? Se você for honesto, você vai ver que tem muito egoísmo ali, decidindo nas coisas que você faz. Muito medo. Por isso que Davi, ele vai escrever esse salmo e ele serve de trilha para a nossa oração. Mas se você for lembrar, o próprio Senhor Jesus, ele nos alertou sobre isso, sobre as nossas inclinações mais peludas, que a gente fica careciando. Aquelas inclinações ímpias, mas que nós gostamos. O Senhor Jesus diz lá no contexto do Sermão da Montanha, Mateus 6:21, o que, que ele diz lá? Porque onde estiver teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, o seu coração, ele vai estar sempre seguindo o que você mais ama. Amados, o nosso coração, ele se dobra diante do que mais amamos. O nosso coração vai ser atraído por aquilo que nos afaga. As raízes das nossas tentações passam pelas inclinações mais fracas e muitas vezes são aquelas que nós mais apreciamos. Guardando a devida proporção, o que chama a sua atenção? Quem é pai aqui de mais de um filho sabe o que é isso. Nós amamos os nossos filhos. Eu morro pelos meus filhos. Diz que o avô ama de forma dobrada, né? Mas aí é outro departamento, eu não cheguei lá ainda não. Mas geralmente, a gente consegue, como pai, avaliar o filho. E os filhos são meio diferentes do outro, né? É para testar a gente mesmo. Repara que muitas vezes você dedica um pouco mais de atenção para aquele filho que é mais frágil. Pode ser mais velho, mais novo. Geralmente, aquele filho, aquela filha que se vira mais, você deixa ele ir. Você, claro, você ama, se preocupa. Mas aquele filho que é mais frágil, que precisa de um cuidado especial, é ele que chama a sua atenção. É ou não é verdade? Não é isso que acontece? O nosso coração, ele é inclinado a tratar coisas que afagam o nosso ego e que a gente protege muito, porque é um tesouro para nós. Por isso que o Senhor precisa entrar, sondar e mostrar e dizer, está errado, deixa eu cuidar. Eu trouxe o exemplo dos pais com os filhos, porque eu estou dizendo que são coisas preciosas para nós. Jesus falou tesouro. Tem crente que acha que porque ele é crente, ele logo se arrepia com o pecado. Mentira! Pecado é aquilo que a gente gosta. Pecado nos atrai. Claro que você já venceu algumas tentações e você agora já conseguiu, em Cristo Jesus, passar longe. Mas quanto mais mexe, mais tem. O texto está dizendo, o nosso coração ele vai se dobrar ao que de fato amamos. Faz um check-up da sua semana que passou. Aquilo que mais ganhou sua atenção é aquilo que você mais ama. Não vem colocar que o teu emprego tomou o seu tempo. Você sabe o que você chamou a sua atenção é aquilo que você ama. É aquilo que dobrou o seu coração. É aquilo ali que é você. Não é a formalidade das coisas. Acredite nisso. Então, amados, as nossas inclinações mais fracas são aquelas que a gente vai proteger mais e são nelas, geralmente, que nós vamos cair. Porque o Senhor quer exatamente quebrar a gente nesse local. O texto diz, continua dizendo, que porque dele, do coração, procede as fontes da vida, a saída da vida, é onde nós tomamos decisões. É no coração que está tudo misturado, a razão, a psique, as emoções. Você não é só racional, você é um ser misturado. Por isso que nós precisamos ter prioridade de cuidar do nosso coração, porque é dali que vai sair as decisões. E muitas vezes nós estamos tomando decisões na base do impulso. O texto de Provérbios, que você que está com ele aberto, e eu quero explorar um pouco mais, ele tem ainda mais 4 versos à frente, que apresenta pelo menos 3 passos para nós guardarmos o nosso coração das nossas piores inclinações. Como que é guardar o coração das nossas piores inclinações? O texto nos dá umas pistas aí, para que a gente não tropece nas nossas ações. Então, leia comigo a partir do verso 24 de Provérbios 6. Afasta de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não incline nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Verso 24, olha para o texto, nos adverte a retirar a falsidade da boca, a afastar a perversidade dos lábios. O que o texto está dizendo? Sobretudo, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida, as decisões. Por isso, guarde os seus lábios. Cuidado com aquilo que você fala, especialmente as palavras que não apresentam toda a verdade e aquelas que são proferidas para ferir, para magoar, para humilhar, para desqualificar o outro. Guarde os seus lábios. As nossas palavras podem ser decisivas para nós, para o outro e para quem está ouvindo. Muitas das coisas que aprisionam as nossas emoções são palavras que flecharam dentro da gente. Tivemos falando isso recentemente, quando alguém que é autoridade para você diz que você não presta, e você leva a sério isso. Palavras. Quantos filhos que estão ouvindo o que os pais falam entre eles? Palavras. Então o texto está dizendo, sobretudo, guarde o seu coração. Jesus vai dizer, porque ele é enganoso. Porque você tende a se alimentar daquilo que você mais ama e você tem mal dentro de si. Então, guarde os seus lábios. Não fale sem que você possa refletir se isso de fato é algo que edifica. Nossas palavras, amados, além de flechar emoções nas outras pessoas que vão encher os consultórios de análise, vão ter que tomar muito remédio depois para tentar corrigir coisas. Nossas palavras, elas podem nos fazer aliançados com a maldade. Quando eu uso de meias verdades, quando eu faço coro às calúnias injustas, quando eu falo sem pensar na ira, quantos perdões precisamos pedir porque a gente falou sem pensar? Palavras que saem da boca. Como é que a boca fala do que o coração está cheio? E aí eu pergunto, como é que a gente recolhe palavras que já foram ditas? Especialmente quando nos sentimos prejudicados ou injustiçados, abrimos nossa boca para ser instrumento de maledicência ou de justiça própria. Quantas vezes nós fazemos isso? O texto está dizendo, sobretudo, como prioridade, guarde o seu coração, porque dele é que saem as decisões da vida. Como? Guarde o seu lábio, segura a sua língua, porque você pode estar, de fato, aliciando e autenticando aquilo que é de impiedade. Nosso coração, amados, é uma fonte que deseja jorrar constantemente as maldades e as inclinações pecaminosas. Por isso que nós carecemos da graça de Deus. O exercício dessa noite é, vamos fazer planos que agradam a Deus? Guarde o seu coração, precisa olhar para o teu coração, é prioridade. Guarde os seus lábios, porque o nosso coração é fonte de inclinações pecaminosas. Por isso que a nossa oração de discernimento passa pela disciplina dos lábios. Aí eu lembrei de um. O livro dos Salmos é um bálsamo para você usar como oração, sabia? E eu lembrei de um, Salmo 141:3. Guarda minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Ponho a guarda na minha boca, para que não saia engano dos meus lábios. Amados, essa é uma oração. Vai começar o dia, você vai falar muito, você vai falar com alguém, você vai vender, você vai comprar, você vai produzir. Senhor, põe uma guarda na minha boca, porque senão eu não vou dar conta. Que o Senhor põe um vigia na porta dos meus lábios. Você já engoliu palavras? Eu já engoli palavras, já. Mas vou dizer algo para você. Como disciplina espiritual, faça um trato para você não falar o que você pensa. Cuidado. Você pode se aliar à maldade sem perceber. Como é que acontece isso no trabalho? Quando alguém vem e fala mal de alguém, você concorda. Eu não entendo como é que uma pessoa fala mal do patrão. Patrão que deu emprego para ela. Ela fala mal do patrão. Fala mal do trabalho. Eu particularmente não entendo isso. Eu particularmente. Troca de trabalho, é. Mas quando alguém vier para aliciar você, você lembra disso. Peraí, o mundo é caído. As pessoas falam do que está no coração. Veja se você vai se aliar a isso. E não seja você aquele que seja o portador disso. Nem toda piada é para você rir, sabia disso? Seus lábios precisam trazer o que está no seu coração no Senhor. Por isso, ponho a guarda nos meus lábios. Nós somos rápidos demais. É o tempo de segurar. Portanto, ao guardarmos nossas palavras, guardamos também o nosso coração. Eu ouvi isso do Ronaldo Lidório. Gostei demais disso. Como é que eu guardo o coração, então? Um exemplo. Então, guarda as suas palavras. Reflita sobre as suas palavras. Fazendo isso, você está guardando o seu coração. Exemplo prático. Não fale por falar. Tem até um texto que fala que nós vamos prestar conta de cada palavra proferida no nosso lábio. Misericórdia, Senhor. O verso 25 nos dá outra dica aí. Ele vai nos advertir que sobre o nosso olhar. Ele diz para nós olharmos direito, correto. Representa aquilo que cativa a nossa atenção. Cuidado para não olhar mais para a vida dos outros do que para a sua vida. A rede social está fazendo a gente ficar comparando vidas. Cuidado para não cobiçar aquilo que foi dado a outros e não a você. Cuidado para não invejar o próximo, amargurando o seu coração. O olhar ganancioso precisa ser refreado. Qual que é a sua ganância? Tem gente que tem ganância por beleza. Fica o tempo todo nisso. O outro é por dinheiro, fama, e por aí vai. Qual que é a sua? Esse é o olhar. Você fica olhando o tempo todo. O texto está dizendo, sobretudo, guarde o seu coração. Cuidado com o que você está direcionando para a sua vida. Seu olhar, que cativa a sua atenção. Cuidado para não dirigir os seus olhos para aquilo que o Senhor não agrada. Cuidado para não dirigir os seus olhos para aquilo que é sensual. Aquilo que é um convite à imoralidade. Hoje nós vivemos uma sociedade com forte apelo à sensualidade. E surge sem você pedir. Eu não sei como é que os pais estão lidando com os filhos. Porque basta eu fazer uma pergunta técnica sobre algum tipo de remédio, eu recebo zilhões de mensagens sobre aquele remédio e outros mais. Se eu faço uma pergunta ou estou pesquisando algo sobre o comportamento humano, pronto, eu recebo, é a inteligência artificial querendo me fazer pensar, olhar, decidir e falar. Por isso que o título da mensagem é que a gente precisa mais de discernimento espiritual do que de inteligência artificial. Nós somos bombardeados até para pensar pelos outros. Repara se não é. Então, o que cativa o seu olhar hoje? Então, cuidado, amados. Hoje a gente percebe que poder e vaidade estão num bloco. Basta você olhar disputas políticas, vai ficar muito claro isso. Então, poder e vaidade é para onde o dinheiro corre. A gente vê a questão da autopreservação, do egoísmo, a pessoa que é voltada do hedonismo, voltada para si mesmo, pessoa que o tempo todo quer estar bem na fita, postar coisas felizes, é basicamente isso que acontece. E a gente vê no outro bloco, que é a junção de tudo isso, a luta pelo prazer desenfreado. Ou seja, qualquer sofrimento parece que é algo que deu errado. A gente está forjando uma sociedade que não se acostumou com as adversidades da vida. Os nossos filhos não sabem sofrer. E aí vem a inteligência do mundo fabricando que existe um jeito de você sair melhor nisso, muito mais rápido. Por isso que o texto está nos convidando isso. Sobretudo, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Tem muito tesouro aí, que é um tesouro que precisa ser desmontado, é bomba. Por isso, se você der muito ouvido às vozes que estão por aí, desviando o seu olhar, dando eco com os seus lábios, você pode estar replicando algo que não é para você, está acabando com você, que está diminuindo você. Gente, adolescente já com depressão, cansado da vida. De onde que tirou isso? Os olhos, amados, são as janelas da alma. Jesus falou sobre isso. Os olhos é a lâmpada do corpo. Então, é muito sério que tem chamado a sua atenção. Então, guardar o seu olhar é guardar também o seu coração, compreendeu? Guarde os seus lábios, guarde as suas palavras, o que você diz, você está guardando o seu coração. Guarde o seu olhar, o que cativa você. Cuidado com isso. Você vai estar guardando o seu coração. Verso 26 e 27. Ensino a cuidar dos nossos pés. Falamos dos lábios, falamos dos olhos. Agora tem os pés, assegurando que os nossos caminhos devem ser retos. Fala sobre as nossas escolhas, amados. Sobre as nossas decisões, aquilo que direciona os nossos caminhos. Então, cuidado para você não se deslumbrar com propostas que apresentam grandes benefícios. Caminhos, cuidado com propostas que apresentam grandes benefícios, mas quebram os princípios cristãos. Cuidado com convite que afaga o seu ego, mas que não edifica a sua alma. Não vá por essa trilha, por esse caminho. Cuidado. Cuidado com as escolhas que sufocam o seu tempo. Cuidado com isso. Cuidado com as escolhas que sufocam a sua atenção com a sua família. Pode ser uma bênção aos seus olhos, mas não é para você. Pode ser um atrativo para os seus olhos, mas não é para você. Você tem que observar esses caminhos. Nem tudo que aparece na sua porta como oportunidade é para você seguir. Tem gente embarcando em relacionamentos pela pressão da idade, pela questão de necessidade, e muitas vezes se relacionam com quem não deve. Quando eu falo relacionamento, é relacionamento pessoal, relacionamento de trabalho, relacionamento da sua vida. Fazendo sociedade com quem não deve, aí está trilhando o caminho que não deve ser, que os princípios cristãos não vão dar conta. Amados, cuidado. E a pergunta é: por onde você tem andado? Por onde você tem andado? Suas decisões o têm levado a que tipo de caminho? Talvez você esteja errando nos seus relacionamentos porque está faltando discernimento espiritual e você está seguindo a inteligência normal. Suas finanças, seu trabalho, seu namoro, para onde? Mas eu quero dizer, chega voz para você fazer um tipo de negócio, caminhos que você está dizendo. Você não tem que fazer o que o seu coração manda, você tem que fazer aquilo que o seu Criador deseja que você faça. Porque se você fizer só o que seu coração manda, o acaso vai te proteger enquanto você andar distraído. Isso é loucura. Por quê? Porque o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Quem pode domá-lo? Ele é inclinado para o mal. Por isso, amados, cada um de nós precisa mais dos conselhos bíblicos do que nunca. Neste mundo perverso, que está chegando toda hora para você conselhos. Nós precisamos de conselhos bíblicos mais do que conselhos da inteligência do mundo. Tem muitos conselhos artificiais aí, inclusive dentro da igreja, lamentavelmente. Eu falei conselhos bíblicos, eu nem falei conselhos de que você ouve nas igrejas. Tem muito conselho de igreja que é misericórdia. Você precisa conhecer o seu Senhor, conhecer o princípio, você cavar na fonte que o Senhor deixou. Tem muita inteligência artificial, estéria, que só vem prejudicando as suas decisões e você está fazendo achando que está abafando. Aí eu quero deixar dois textos aí que eu lembrei. Há caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 14, 12. E o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Então, amados, guardando os seus caminhos, você está guardando o seu coração. Para onde que os seus pés têm te levado? Quais são os caminhos que estão inclinados para você? Portanto, tenha cuidado. Tenha cuidado com aquilo que você fala. Tenha cuidado com aquilo que você olha e como olha. Tenha cuidado com os caminhos que você tem escolhido. Geralmente, nós gostamos de atalhos. Para ser bem-aventurado nas nossas decisões e escolhas, cada um de nós vai precisar mais discernimento espiritual do que nunca. Mais discernimento espiritual do que inteligência artificial. Então, eu queria lembrar da oração que nós cantamos aqui. Salmo 139. Senhor, sonda-me, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Amados, essa é a nossa oração diária, porque você vai decidir amanhã muitas coisas. Nós precisamos, amados, da sonda do Senhor para discernirmos nesta vida enxurrada de muita informação, de conselhos. Decidir pelas disciplinas espirituais dos cuidados que nos protegem das nossas inclinações mais secretas. E aí eu queria terminar lendo o texto de Provérbios 4, 23, na versão do Eugene Peterson. Diz assim, para todos nós, amados: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas, evite a falsidade, mentiras e fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente, não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre para onde anda, e que o chão onde pisar seja bem firme. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, e fique bem longe da maldade. Amém. Que o Senhor nos faça decidir dessa maneira, aquilo que falamos, aquilo que vemos, e aquilo que nós caminhamos. Você pode curvar a sua fronte aí?